11 de setembro.
Uma terça-feira que vai marcar a história da humanidade.
10 anos.
That is the World Trade Center, and we have unconfirmed reports this morning that a plane has crashed.
Eu converso com o professor Mohamed Habib, pró-reitor de extensão da Unicamp e vice-presidente do Instituto de Cultura Árabe. Professor, a construção de uma mesquita e um centro cultural islâmico no ano passado, a dois quarteirões do local onde ficavam as torres do World Trade Center, despertou a indignação dos nova-iorquinos e de políticos do Partido Republicano. Seria um exemplo da estigmatização da cultura muçulmana 10 anos depois dos atentados de 11 de setembro?
De fato, uma parte da sociedade norte-americana que acha que foram os árabes ou os muçulmanos que fizeram aquele ato terrorista de 11 de setembro, essa parte da sociedade norte-americana que acredita nisso, obviamente eles olham para a comunidade árabe e a comunidade muçulmana nos Estados Unidos através de um ângulo bastante complicado. Então, os muçulmanos lá estão sendo perseguidos, os muçulmanos lá estão sendo muito mal vistos, é difícil de arrumar um emprego, é difícil de viver em paz, né? No entanto, uma outra parte da sociedade norte-americana é aquela que está convicta de que os muçulmanos não tiveram nada com os atentados de 11 de setembro e que aqueles atentados são obra interna dentro dos Estados Unidos, orquestrada pelo Pentágono e pela CIA. Esse setor da sociedade norte-americana trata bem e respeita bem a comunidade muçulmana e a comunidade árabe nos Estados Unidos. Portanto, é uma questão de tempo até que a sociedade norte-americana, de um modo geral, enxerga a verdade, enxerga a realidade. Todo mundo espera uma reabertura do processo investigativo dos atentados para apontar, de fato, os verdadeiros culpados por aqueles atentados.
Professor, uma pesquisa realizada este ano pelo Centro de Pesquisas Pew com 1.033 muçulmanos residentes nos Estados Unidos aponta que 55% acreditam que ser muçulmano nos Estados Unidos ficou mais difícil após os atentados, 2 pontos percentuais a mais do que o registrado em 2007. Esse crescimento não parece contraditório, afinal o país agora é governado por um presidente que morou durante 4 anos em Indonésia e teve a oportunidade de conviver com a cultura islâmica?
Islam is peace. These terrorists don't represent peace. They represent evil and war. This is a great country. It's a great country because we share the same values of respect and dignity and human worth. And it is my honor.
Verdade, mas a política norte-americana ela é mais forte do que o chefe do Estado norte-americano. Ou seja, a política norte-americana é uma política de Estado. O presidente dos Estados Unidos é uma pessoa onde ele teria pouco espaço para interferir na política do Estado. Pode mudar o governo, pode mudar o partido que governa nos Estados Unidos, pode mudar o presidente, o nome do presidente, a concepção do presidente, mas a política do Estado ela é continua. E implantou-se desde 2001 uma cultura nacionalista radical nos Estados Unidos, satanizando e colocando como inimigo os muçulmanos. Então é natural que, enquanto dura essa campanha de falar de 11 de setembro como obra de muçulmanos, é natural que a opinião pública norte-americana vai continuar com isso durante um certo tempo. Então a pesquisa é coerente com a cultura norte-americana, que foi criada a partir de 2001.
Ainda de acordo com associações islâmicas, cerca de 8 milhões de muçulmanos vivem hoje nos Estados Unidos. As características físicas são inconfundíveis, assim como os próprios nomes, muito característicos da cultura muçulmana. Mas muitos deles alegam que, mesmo praticando a religião e defendendo costumes próprios, são americanos, se identificam com a cultura americana. Há algum conflito nisso?
Então, quando nós definimos os Estados Unidos como um Estado laico, Estado laico não é um Estado ateu. Estado laico é um Estado que permite a pluralidade religiosa, que permite a liberdade religiosa e o direito de você praticar a religião que você escolher. Isso é um direito sagrado na Constituição, inclusive daquele país. Então, era para o país não colocar nenhuma comunidade nesse quadro crítico onde os muçulmanos estão sendo colocados hoje. Ou seja, vivendo num país laico, é o caso brasileiro, é um caso típico disso, eu sou muçulmano, vivo no Brasil, o Brasil é um país laico, pratico a minha religiosidade com total liberdade, o Brasil respeita as comunidades, cada uma na sua religião. E eu aqui, eu estou, e toda a comunidade muçulmana no Brasil, é extremamente respeitada aqui no Brasil. Então, os Estados Unidos era para ser assim, e era assim até 2001. A partir dos atentados de 11 de setembro de 2001, o quadro mudou. Usaram na política questões religiosas para tentar mostrar um inimigo comum dos Estados Unidos, chamado muçulmano.
Professor, durante a Segunda Guerra Mundial, os descendentes de japoneses que viviam nos Estados Unidos também sofreram com preconceito após os ataques a Pearl Harbor. Nós podemos comparar a situação vivida pelos nisseis e sanseis com as situações enfrentadas pelos muçulmanos hoje?
Exatamente, é a mesma situação, uma situação idêntica. E você está sendo bastante coerente em lembrar a Segunda Guerra Mundial, da perseguição que a comunidade japonesa sofria nos Estados Unidos. Então, de fato, a situação é equivalente, a situação bem idêntica àquela da comunidade japonesa. Ambas comunidades sofreram por situações políticas, embora, nos dois casos, aqueles cidadãos são cidadãos norte-americanos. Então, japoneses naturalizados norte-americanos, filhos de japoneses que nasceram nos Estados Unidos e têm nacionalidade e naturalidade norte-americana, também foram perseguidos. E hoje os muçulmanos americanos, os muçulmanos naturalizados americanos, os muçulmanos de naturalidade americana, ou seja, nasceram nos Estados Unidos, inclusive, todos esses hoje estão sendo perseguidos pelos nomes que eles têm. Basta ter um nome para ser perseguido. Isso é triste, isso é lamentável, e eu acho que o mundo civilizado, o mundo moderno, tem que ser bem superior a isso, e não podem usar cases falsas para manipular a opinião pública mundial, onde povos e comunidades pagam um preço muito caro para atender a um plano político ou geopolítico de um ou de outro grupo.
No ano passado, o governo francês conseguiu aprovar uma lei que proíbe o uso do niqab, o que é uma vestimenta das mulheres islâmicas. Isso revela uma tentativa desse mundo ocidental de promover essa caça à cultura islâmica?
Eu não faria essa generalização para falar do mundo ocidental contra a cultura islâmica, mas são posições de grupos que estão no poder hoje e que eles utilizam esse fenômeno chamado religião para alcançar outros objetivos. Então, o que está acontecendo na França desde o ano passado, quando proibiram as meninas e as senhoras colocarem um lenço em cima da cabeça, até é uma questão até imoral. Eles deviam, por lei, por exemplo, proibir que as mulheres mostrassem certas partes do seu corpo, que se protegessem. Não, eles estão fazendo exatamente o contrário. É absurdo isso, é uma contradição, isso é uma imoralidade num país onde todo mundo tem que ter a liberdade de ir e vir, de se vestir do jeito que ele bem entender, desde que não ofende, desde que não agride a sociedade.
Professor Mohamed Habib, pró-reitor de extensão da Unicamp e vice-presidente do Instituto de Cultura Árabe, eu gostaria de agradecer a participação do senhor aqui na 104,5 FM.
Obrigado, eu que agradeço muito a oportunidade.
Amanhã você confere como os atentados de 11 de setembro colocaram no dicionário a expressão guerra ao terror.
11 de setembro.
Uma terça-feira que vai marcar a história da humanidade.
10 anos.
That is the World Trade Center, and we have unconfirmed reports this morning that a plane has crashed.